Pai, obrigado porque nós podemos falar da Tua Palavra com liberdade neste lugar e podemos falar da Tua Palavra pela instrumentação do Espírito de Deus, porque não é sabedoria humana, não é conhecimento humano que discerne essa Palavra, é pelo Teu Espírito. E eu peço que você fale comigo e com cada um dos que estão ouvindo, seja aqui, seja agora do outro lado na internet ou em qualquer outro momento, que o Teu Espírito alcance aqueles que o Senhor quer alcançar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas 24, capítulo 24 de Lucas, fala da ressurreição de Jesus e fala de uma experiência de dois discípulos. É conhecido como os discípulos no caminho de Emaús. E esses dois discípulos estavam frustrados, porque Jesus havia morrido, a esperança deles havia morrido. Então eles estavam saindo de Jerusalém, e sabe-se lá para onde, né? E o que queriam fazer, para onde eles iriam se fixar, e eles iam muito frustrados, muito decepcionados por causa disso. E de repente Jesus chega no meio deles. Agora um Jesus ressurreto, depois da ressurreição. Chega no meio deles e pergunta por que estava acontecendo. Ele diz: só vocês não sabem o que aconteceu? Só você não sabe o que aconteceu? Aquele homem cheio de milagres e poder foi morto, Jesus morreu. E ele começa a falar sobre ele mesmo através das escrituras, e começa a descrever tudo o que ele fez e tudo o que aconteceria com ele. E diz até assim: como vocês custam entender e como demoram crer, verso 25, em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E eles estavam atentos àquela voz. Mas no verso 28, começa assim: ele estava caminhando, ao aproximar-se do povoado para o qual estava se dirigindo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com Jesus, e dizendo: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Os olhos foram abertos e o reconheceram. Domingo passado eu comecei a ministrar sobre uma série que eu ainda tenho mais dois domingos, sobre como filhos amados de Deus. E naquela ocasião eu disse que nós temos que responder uma pergunta. A pergunta de quem é você? Quem é você? E essa pergunta, por muitas vezes, ela é a resposta que damos é a exigência do sistema. Quem é você? Eu sou o que faço. A segunda resposta: eu sou o que tenho. A terceira resposta: eu sou o que as pessoas dizem quem eu sou. Quando você vive em função dessas três respostas, você vive uma vida instável. Porque se você é o que você faz, quando você faz o que é bom, você é aplaudido. Mas como nós somos seres humanos e falhamos, quando nós fazemos o que não é bom, nós somos criticados. E você vai lá nas alturas e a crítica te leva no mais profundo. E o pior é que a crítica sempre é mais poderosa do que o reconhecimento, do que o louvor. Sempre é mais poderosa. Também, se você ficar em função de o que as pessoas dizem sobre você, elas podem aplaudir você num dia e no outro vaiar, criticar mais uma vez. Aí você vai lá em cima e vai aqui embaixo, e mais uma vez, E você sabe disso, eu sei disso, eu penso que a maioria de nós aqui sabemos que quando alguém faz um elogio a você, você fica cheio. E se muitas pessoas fazem elogio, você fica mais cheio. Mas se uma pessoa, uma somente, fizer uma crítica desse tamaninho, isso é capaz de detonar você. E você esquecer todos os elogios e ficar apenas com o mais. Você foi muito bem, mas... E esse mais detona tudo. E se você também responder essa pergunta sobre o que eu sou, o que eu tenho, aí você também pode viver uma vida estável, porque o que você tem, você pode perder. Por exemplo, saúde. Um dia você está muito bem e no outro dia se levanta se sentindo mal, dor de cabeça, insônia e uma série de outros problemas. Aí começa a viver uma vida assim, instável, sobre o que eu faço, o que tenho, o que as pessoas dizem que eu sou. Isso foi em resumo o que eu falei do domingo passado. E hoje nós continuaremos falando sobre como filhos amados de Deus. E uma verdade que foi dita também no domingo passado é que nós somos amados de Deus do mesmo jeito que Jesus é. Você crê nisso? Eu creio. Nós somos amados, está escrito em João 17, que o Pai nos ama do jeito que ama Jesus. E nós nos devíamos sentir honrados, porque ser amado por Deus da mesma forma que Deus ama Jesus é espetacular. Espetacular. É para dizer, oh glória mesmo, né? É para dizer, porque nós não somos nem de longe parecido com Jesus. Nós queremos ser, mas a nossa trajetória aqui nos leva, nos deixa muito distante de quem Jesus é. Agora, queridos, essa história aqui que eu li, ela é interessante e nos ensina aqui quatro palavras muito, muito importantes, sérias, que tem a ver com Jesus, mas tem a ver comigo e com você. Nesse encontro aqui, é Jesus com esses discípulos na estrada de Emaús. Eles iam frustrados, como eu comecei dizendo, porque eles esperavam um Messias poderoso, político, que resolvesse a questão de Israel, mas Jesus morre. Mas Jesus tinha dito para ele que ressuscitaria, mas eles não creram nisso. De repente Jesus aparece entre eles e começa a falar de tudo que vivera com eles. E entra na casa e acontece uma coisa espetacular. Jesus senta na mesa. Sentar na mesa para um judeu é acolher. Sentar na mesa para um judeu é dizer assim, você é importante. Sentar na mesa para um judeu é não considerar a vida da pessoa e ter comunhão com ela. Então Jesus senta na mesa com eles e faz uma coisa que já havia feito antes na última ceia. A Bíblia diz o seguinte: ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos. Essas quatro palavras, elas representam todo o ministério de Jesus. Tudo o que Jesus fizera. Jesus é o pão que foi tomado dos céus. É o pão que desceu do céu. Ele é o escolhido de Deus. Então ele tomba o pão, ele foi tomado de Deus. Mas ele foi tomado no sentido, é muito mais claro, escolhido e enviado. E ele foi abençoado, por isso Jesus, Deus disse assim, tu és o meu filho amado e eu me agrado da tua vida, me agrado de ti. Então ele foi tomado, ele é o pão que desceu do céu. Ele foi enviado, Ele é o pão abençoado de Deus, e esse pão é partido. Jesus foi quebrado na cruz, por mim e por você, e é o pão que é dado por todos. Isso é um resumo fantástico do ministério de Jesus. Tomado, o que mais? Abençoado, partido e dado. Essas quatro palavras, eu vou falar sobre elas domingo que vem. Cada uma delas. Mas isso, como eu tenho entendido, representa tudo o que Jesus fez. Amado de Deus, dado a nós, partido na cruz. Isso é tudo que Jesus viveu. Agora, essas mesmas palavras, também no meu entendimento, elas devem representar a vida de um filho amado de Deus. A minha e a sua vida. Porque o nosso objetivo não é ser parecido com Jesus. Não é o nosso grande desejo, nosso grande alvo nessa caminhada todo dia, ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Então nós precisamos aprender a viver essas quatro palavras na vida, no decorrer, no andar, no trabalhar, qualquer coisa que façamos. Essas quatro palavras devem representar a minha e a sua vida. Quais são as palavras? Escolhido, né? Ou tomado de Deus, abençoado, quebrado. Essa talvez seja a palavra menos gostosa, né? Porque nós queríamos que ficasse no abençoado e enviado. Tira o quebrado, mas Jesus foi quebrado. Jesus foi quebrado. O verso 26 diz assim: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Não devemos nós sofrer, viver nossas dores também para experimentarmos essa glória? Sim, faz parte de nós. Essas mesmas palavras representam a minha vida e a sua vida. Eu sou escolhido. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que nós fomos escolhidos, eleitos de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Efésios 1:4. Só dá um, como diz aí a turma, um spoiler, hein? Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos. Quando eu tenho essa consciência que Deus, que eu não sou um aborto, um estorvo da natureza, não. Que eu sou alguém que Deus escolheu, eu não me sinto menor do que ninguém. Ainda que no sistema ele seja maior, eu não me sinto menor do que ninguém. Segundo, Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu sou abençoado. Eu falei domingo passado que a voz de Deus para Jesus foi: tu és o meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Essa é a voz que eu e você precisamos treinar os ouvidos para ouvir Deus dizendo sobre nós. Ele não diz: tu és meu filho amado porque tu é perfeito, não. Ele diz: tu és meu filho amado e eu tenho prazer em você. Eu tenho alegria em você. Então eu sou escolhido por Deus. Você se sente escolhido por Deus? Amém? Sente mesmo que Deus te escolheu. Deus te alcançou, né? O fato de você conhecer o Evangelho já é uma escolha de Deus para ti. O fato de você ter alcançado a graça de Deus, ter compreendido essa graça, já é uma escolha de Deus para ti. E quando você se sente assim, olha, você não é menor do que ninguém. Você não é menor do que ninguém. Eu sou amado de Deus. Sou escolhido de Deus. Eu sou abençoado. Deus diz coisas boas ao meu respeito. Deus fala coisas que enche a minha alma, meu espírito de alegria sobre mim. Eu sou abençoado. Posso ser pobre, posso ser preto, posso ser branco, posso ser intelectual, posso ser analfabeto, não importa, eu sou abençoado de Deus. Abençoado de Deus. Mas eu também sou quebrado. Nós temos uma cruz para carregar, gente. Eu também sou quebrado. Mas eu sou enviado para ajudar outras pessoas. Eu sou enviado para quê? Para amar e servir o outro. O outro. Mas aquilo que eu quero deixar hoje para vocês, além dessas quatro palavras, qual é? Escolhido, o que mais? Abençoado, quebrado e dado ou enviado. Mas eu fiquei encantado quando eu li isso aqui, ó. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então, significa, exatamente por causa das ações anteriores, que Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Eles descobriram, é Jesus, perceberam, é Jesus. Porque eles estiveram lá na última ceia, na última ceia de Jesus. Vamos lá, na última ceia. João, é isso? Qual foi? Não, Lucas 22. João é outro texto. 22. 22 diz assim: tomando o pão, deu graças, verso 19. Partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. O que foi espantoso para eu entender? É o significado dessa mesa para nós hoje. Nós tomamos, fazemos parte dessa mesa como um evento por mês, como até um mandamento, vamos fazer todo sempre. E talvez nós não percebamos esse significado, que quando eu e você experimentamos a nossa vida sob essas quatro pilares. Eu sou enviado de Deus, eu sou abençoado, quebrado, ainda que quebrado, mas assim, enviado para amar e servir, o mundo reconhecerá Jesus em nós. Deu para entender isso? Quando Jesus diz assim, fazer isso em memória de mim, tomou uma outra perspectiva dentro de mim. Porque nós falamos do lembrar do que Jesus fez, mas agora é na perspectiva do outro. Eu faço parte dessa mesa, eu tomo dessa mesa, eu lembro de tudo que aconteceu com Jesus, para que o outro veja Jesus em mim. Fazer isso em memória de mim. Viva de tal forma. Que forma? Tomando pão, abençoou, deu, partiu, deu graças e distribuiu. Viva de tal forma. Quando a sua vida é representada por essas palavras, quando mesmo que partido, você é enviado para servir e ama e serve o outro, Jesus é reconhecido em você. Deu para entender aí, gente? Deu? Faz sentido para você isso? Para mim fez muito. Hoje, para mim, fazer isso em memória de mim é muito, tem mais a ver com o jeito de eu viver depois de estar participando desta mesa, para que o outro veja em mim Jesus. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. A princípio era apenas um homem. Mas quando ele toma o pão, abençoa, parte, distribui, é Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus desapareceu. Quando que as pessoas reconhecerão Jesus em nós? Quando nós formos filhos amados de Deus. E como é ser filho amado de Deus? É ser um enviado de Deus. É se reconhecer como um abençoado de Deus. É saber que a sua vida pode ser quebrada, mas ainda assim você é enviado para amar e servir. Fazer isto em memória de mim. Eu queria que vocês saíssem com isso na mente hoje. Eu quero viver assim. Ainda que eu sou um pão quebrado, mas eu sou um pão quebrado que ama e serve o outro. Ainda que o sistema diga que eu não tenho valor porque eu não atendo às credenciais que são exigidas para eu ter valor, Deus diz para mim assim: tu és o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Se eu tenho isso dentro de uma forma consciente, nada diminui, nada apaga o brilho de Deus em mim, nada, absolutamente nada, e nada melhora, qualquer que seja a posição que você venha tomar nesse sistema, e não tem nenhum erro nisso, mas não muda o fato de você ser amado de Deus, não melhora. Deus não te ama mais porque você galgou novas posições, Deus te ama porque você foi tomado dele, enviado dele, ele declarou sobre você a bênção, você ainda que tenha sido quebrado, ele envia você para amar e servir o outro. Amém, querido? E o desafio de participar dessa mesa é assim hoje. Todos. Adquirir esse significado, porque a experiência da mesa, ela não termina hoje, ela continua. Sabe que eu ouvi de uma pessoa que ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que nós temos como símbolo do cristianismo a cruz. Não é não? Nós temos a cruz. E ele disse que o símbolo do cristianismo não é a cruz. Ainda que ela tenha um significado para nós. Ele disse que o símbolo do cristianismo é a mesa. E não a cruz, porque na mesa, essa mesa ela acolhe, ela envolve pessoas. Essa mesa faz o que Jesus fazia. Jesus sentava na mesa com pecadores e publicanos. Jesus sentou na mesa com Zaqueu. Jesus sentou na mesa com a escória da sociedade. Jesus sentou na mesa com dois discípulos fujão, frustrado e decepcionado com Jesus. Sentou na mesa e fez a mesma coisa que fez antes da sua crucificação. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. E por causa disso, acendeu algo. Jesus foi revelado. Sabe, queridos, eu desejo muito, de verdade, que Jesus seja conhecido pela sua vida. Não é assim, vamos na minha igreja que você conhece Jesus, não é. Olha para mim. Eu gosto demais de Pedro, quando ele está entrando no templo e tem o paralítico, e ele esperando uma moeda, um dinheiro, e Pedro diz assim: olhe para mim. Olhe para mim, veja em mim algo diferente. Olhe para mim, em nome de Jesus, que está em mim e que possivelmente você esteja vendo, levanta e anda. Hoje nós dizemos: olhe para o pastor, olhe para a irmã fulano, olhe para a profetisa, olhe para não sei quem, né? Olhe para mim, olhe para mim, olha para cá. O problema é que nós não temos essa autoridade toda, né? Porque nós não aprendemos a viver como filhos amados de Deus. que quando nós aprendermos a viver como filhos amados de Deus, nós vamos poder dizer: olhe para mim, olhe para mim. E em nome de Jesus, desse Jesus que você está olhando, eu digo para você: seja curado, seja livre, seja perdoado. Você também pode ser um filho amado de Deus. Amém, queridos? Quais são as quatro palavras? Com a primeira: escolhido, abençoado, quebrado e enviado. Sobre elas eu falo domingo que vem. Vamos ficar em pé, vamos orar.